José Diogo Ventura, o homem que faz parte do grupo do Processo 50, mas que aqui, neste momento, está a fazer-nos uma retrospectiva de todo um processo que não tem a ver apenas com o Processo 50, mas com a conjuntura angolana e até internacional, portanto, que envolveu todo este movimento da formação da consciência dos angolanos. Portanto, estávamos a falar de ter chegado a Luanda, ter encontrado um movimento de agitação grande, portanto, aí acontece a sua inserção nesse movimento, aquilo que considerou que ter sido uma agitação muito, muito bonita.
Sim. Posso continuar?
Pode.
Então formamos o nosso grupo e, como movimento clandestino, demos conta que os outros também trabalhavam clandestinamente, e como movimento clandestino nós, para não nos metermos noutros grupos que não nos conheciam.
Quem eram os outros?
O mais próximo era o Botafogo, né? Estávamos ali perto, criamos um pequeno grupo que demos o nome de Espalha Brasa. Criamos o nosso grupo Espalha Brasa, que o objetivo visível seria um grupo desportivo, sociodesportivo, ou sociocultural e desportivo, mas no fundo o nosso objetivo era também disseminar ideias políticas, segundo a nossa maneira de ver, despertando as populações.
Uma associação desportiva com o nome de Espalha Brasa era suspeito, não era? Brasa é fogo, era.
Não, Espalha Brasa até podia dizer que ao jogar a bola podia dar pontapés que queimassem alguém, né? Demos o nome. O outro era Botafogo, embora estivesse a imitar um clube brasileiro, mas nós, pronto, era Espalha Brasa. Só que nós não conseguimos esconder-nos muito, porque os mais velhos do ELA, o ELA era um grupo político clandestino que já funcionava desde os anos 40, no qual constavam o Sr. Fernando Pascoal da Costa, António Pedro Benj, pessoas respeitáveis, Sebastião Gaspar Domingos, Joaquim de Figueiredo. Depois entraram pessoas também mais velhas do que nós, como o enfermeiro Belarmino Vandone, o Nobre Dias, o velho Pascoal de Carvalho. Conheceram o velho Pascoal de Carvalho? O amanuense de Surgir de Saúde. O André Rodrigues Mingas. Trabalhavam, esses constavam do ELA. Então deram conta da nossa existência e chamaram-nos para
nos quem eram os do Espalha Brasa? Era o José Diogo?
Bom, eu prefiro pôr o meu nome no meio. Tínhamos o Florencio Gamaliel Gaspar, depois entrou o Mendes de Carvalho, o João Fialho da Costa, entrou o Manuel Bernardo de Sousa, entrou o João Lopes Teixeira, que era eletricista.
O Manuel Lisboa não?
Calma, Lisboa. Calma. O Manuel Batista de Sousa. Essas eram as pessoas que constituíam o Espalha Brasa.
Espalha Brasa.
A maioria deles eram enfermeiros. Entretanto, carregámos também algumas pessoas que não tinham nada a ver com a enfermagem, caso de Lopes Teixeira e do Batista de Sousa. Ah, o Garcia Vaz Contreiras, que eu esqueci-me de dizer há bocado, também era enfermeiro, também esteve em Cabinda. Essas eram as pessoas que estavam... formaram o núcleo do Espalha Brasa. E a intenção era que cada um de nós pudesse arranjar mais duas pessoas e formar uma célula à parte. Um sistema de crescimento dessa maneira. Esse método também já era seguido por outros, afinal, não fomos só nós que descobrimos. Outros também já tinham descoberto essa maneira de ser. Maneira de espalharmos entre pessoas conhecidas, pessoas de confiança, que pudéssemos espalhar a ideia da liberdade.
Espalhar a brasa.
Espalhando as brasas por todo o lado. Então, os velhos chamaram-nos e fomos uma noite trabalhar com eles e propuseram-nos trabalhar connosco em situações pontuais. Foi uma noite que estivemos em casa do Sr. Fernando Pascoal da Costa. Propuseram-nos a ideia de trabalharmos com eles, nós concordamos. E mesmo aí, tivemos que assumir uma certa responsabilidade. O mais velho foi para o quarto, pegou numa arma, Martino, conhece a arma Martino, uma arma de caça. Pôs na mesa e numa espécie de juramento, disse, meus senhores, o que se passou aqui é para ficar aqui dentro do âmbito da clandestinidade. E quem falar lá fora, pode lhe acontecer coisas desagradáveis. Não é? Nós tomamos isso como um juramento e tomamos a sério. A partir daí, eu próprio incuti em mim que estava metido num grupo clandestino para a independência da Angola. Já não estava só a trabalhar. Eu e meus colegas já não eram só fantasias de jovens, mas já estávamos a trabalhar com pessoas mais idosas e mais sérias.
Como é que encarou essa responsabilidade?
Com coragem. Com coragem. Só que as nossas famílias não sabiam de nada. Nós é que sabíamos disso. Né? Até que o nosso amigo Mendes de Carvalho, que trabalhava connosco, um dia... numa reunião que tivemos, Mendes Carvalho embarcou hoje para o Congo. Embarcou, não nos disse nada. Embarcou, pá, e parece que a PIDE sabe disso. Foi interpelado pela PIDE. Ficamos assim um bocado. De qualquer forma, nós queríamos saber o que é que se passava lá do outro lado. Porque, embora fossem dois territórios colonizados por europeus, os sistemas eram diferentes. No Congo existia camufladamente um sistema de apartheid, em que os negros trabalhavam com os brancos, mas não estavam interligados. Nós aqui em Angola, desde muito tempo, nós negamos este sistema de apartheid. Nós nunca gostamos de separação. E essa foi sempre a nossa luta. Os portugueses conosco e nós com eles. Eles também não tinham grande força para não fazerem a tal separação, porque muitos deles ganhavam dinheiro com as suas lojas aí onde estava o negro. E então tivemos a curiosidade de saber de facto o que é que se passava lá. E a ida do Mendes de Carvalho para o Congo belga ia nos trazer novidades daquilo que se passava do outro lado da fronteira.
Isto em 58.
Eu já em 58. 57 foi quando eu cheguei. Vermos mais ou menos como é que a coisa estava a passar. Mas em 58 é que nós começamos a trabalhar um pouco mais sério. Foi para o Congo e aí encontrou um angolano, luandense, Armando Ferreira da Conceição, com quem ele contactou, que trabalhava no consulado de Portugal em Leopoldoville. E, claro, ele falou com o Armando Ferreira. O Armando Ferreira já estava ligado às células dos angolanos no Congo belga, em Leopoldoville.
Nessa altura, era predominância, era UPA, não?
Eu não sei se era UPA. Não posso dizer que era UPA. Porque naquele tempo nós não estávamos preocupados se é UPA, se é... Porque eu ouvi falar da UPA e já estava na cadeia. Ouvi falar do MPLA, também já estava na cadeia. Portanto, nós éramos angolanos que estávamos a querer lutar pela independência da nossa terra. Nessa altura nós não conhecíamos partidos. Os partidos eram esses nossos pequenos... Os pequenos grupos que nós tínhamos.
Os grupos que tinham em Luanda.
Que nós tínhamos.
Em Luanda e em outras partes.
Pois, com certeza, que dentro desse grupo, a mão do MPLA já estava lá dentro. Está a ver que o MPLA foi criado na clandestinidade. E a clandestinidade é uma coisa fechada que a gente não pode dizer. Existia ou não existia? Eu não sabia. Portanto, não vou dizer aqui que aquele era a UPA e esse era o MPLA. Não, eu não sabia. Só depois de ser preso é que eu ouvi falar da UPA e ouvi falar do MPLA, já na casa da reclusão. Bom, menos Carvalho foi, diz que contactou lá algumas pessoas políticas, e quando voltou, primeiro chamamos-lhe a atenção, então você sai, faz uma viagem dessas, não diz nada a ninguém. Ah, dizem que a PIDE te seguiu. Ele, sim, a PIDE esteve. Eu soube que a PIDE estava lá alguém da PIDE no avião em que eu segui. Então fomos tendo conhecimento. A nossa curiosidade era maior que o medo. Era maior que o medo, então. Continuamos a conversar, a procurar saber como eles viviam, como não viviam, a diferença deles, a diferença da vivência deles e conosco. Nós sabíamos que no Congo Belga já havia naquele tempo 60 mil angolanos. Já naquele tempo. E esses 60 mil angolanos também foram influenciados pelos movimentos políticos que já havia no Congo Belga. Claro, evidentemente muitos deviam ser da UPA, mas também muitos outros eram do MPLA. Muitos outros eram do MPLA.
Mas na altura não era isso que vos interessava?
Não, nada. Nós não estávamos nem aí.
Vocês tinham a ideologia da libertação.
Era isso. E voltou em março. Não, em janeiro ainda, fim do mês de janeiro. O Mendes Carvalho apresenta-nos um jovem que conheceu em Leopoldoville, que é o Lisboa, que você queria saber, que veio cá porque tinha um óbito de um familiar que vivia aí no bairro Cemitério Novo, hoje Neves Bendinha, depois bairro popular Neves Bendinha, que vivia lá. E como ele era jovem e com certeza também viveu, não na cidade, mas nos subúrbios de Leopoldoville, era mais uma pessoa que nós estávamos a ouvir para nos inteirarmos das diferenças entre o colonialismo belga e o colonialismo português. Chegamos à conclusão que todos eram colonos, mas que tinham maneiras diferentes de tratar. Enquanto no Congo ex-belga já consentiam que os negros pudessem ter direito a reuniões, pudessem ter seus grupos políticos abertamente, aqui em Angola não. Aqui em Angola nós não podíamos sequer. Enquanto eles já tinham seus grupos culturais, cantando na língua deles, falando na língua deles, nós aqui não tínhamos nada disso. Enquanto eles lá economicamente já se podiam desenvolver, podiam ser comerciantes, cada um, conforme a sua possibilidade e capacidade, ia crescendo, nós aqui não tínhamos nada disso. Essas eram as grandes diferenças.
Beberam dessa informação? Beberam dessa informação?
Sim, bebendo dessa informação, dissemos, estamos mal. Nós aqui, só com a palavra, nós não vamos longe. Mas, entretanto, era preciso que o povo soubesse que era necessário fazer alguma coisa. Intensificou-se a feitura dos panfletos e, no mês de março, quando Lisboa estava para regressar ao Congo, constou aqui que ia haver uma conferência pan-africana em Accra. Ora, os mais velhos do ELA entenderam que era uma boa altura dos angolanos de fazerem-se presentes. Mas como nós não podíamos ir lá? Mas podíamos mandar documentos. E como Lisboa estava aqui, podia ser o portador desse documento. Foi feito esse documento, foi entregue a Lisboa, fizemos, para entusiasmar o Lisboa, fizemos um jantar de despedida, todos entusiasmados nesse jantar, demos vivas a Angola, etc, etc, mas pensamos que a PIDE já estava...
Jantou convosco.
Pensamos que sim, que a PIDE jantou connosco. E o documento foi feito, cada um de nós deu a sua participaçãozinha. E o Vasco Contreras ficou de bater o documento e dar os velhos para assinar e ir entregar a Lisboa. A partir daí a PIDE já estava atrás de nós. Nós é que não demos conta de nada, né? Éramos os visados, não podíamos dar conta. O Vasco Contreras tinha uma motorizada sua. Esse movimento de ir até o bairro popular para entregar a carta a Lisboa, ir à casa dos velhos para os velhos assinarem o documento, foi sempre seguido pela PIDE. No dia 28 de março de 1959, Lisboa ia embarcar para o Leopoldo Vila e foi preso no aeroporto. E o documento caiu nas mãos da PIDE. Então, no dia 29, começaram as prisões. Foram primeiros mais velhos. Claro. Nessa noite foi preso Fernando Pascoal da Costa, António Pedro Bens, Sebastião Gaspar Domingo, dos mais velhos. E no dia seguinte de manhã foi preso Mendes de Carvalho. Depois foi o início. Era só puxar na corda e depois tudo foi aparecendo, né? Mas nós pensávamos que éramos só nós que tínhamos feito aquele documento, que nós aqui íamos ser presos. Depois começamos a ver, a prisão parou um bocadinho, foi preso Mendes Carvalho, foi preso Vasco Contreras, foi preso Lopes Teixeira, o Vasco Contreras, e depois estancou. Passados alguns dias começamos a ver prisões de outras pessoas que nós não conhecíamos. O Higino Weiss, etc, etc. Acho que é isso. Quando nós estávamos a contar que nós aqui íamos seguir. Então, apanharam outro grupo, que era o MIA. Então, por aí. E nós fomos os últimos a ser presos, nós os enfermeiros. Para além do Mendes de Carvalho, claro, estava já. Só fui preso em outubro de 1959. Nessa altura, eles completaram os processos, a PIDE completou o processo e mandou para o tribunal. Foi nessa altura que fomos presos. Então saímos a lista de todos. Todas as pessoas implicadas, que eram mais ou menos 50 e poucas pessoas. Claro, saiu no jornal, a notícia espalhou-se pelo mundo. Com certeza que o governo colonial português talvez não quisesse saber isso. Ou talvez quisesse dar uma de forte, a dizer que apanhamos uns bandidos e tal. Só que, depois lá, que eram indivíduos acusados de atividades subversivas contra a segurança interna e externa do Estado, tentando separar Angola da mãe pátria. Em Lisboa, havia o movimento dos estudantes, Mário Pinto de Andrade, Lúcio Lara, Lúcio Lara e outros. Então, o Mário Pinto de Andrade, que desse a notícia do jornal, com fotografias que o padre Joaquim Pinto de Andrade, irmão dele, recolheu e mandou para ele, fez uma brochura com o nome de Le Procès de Saint-Canto.
Daí surge o nome
do processo dos 50. Porque na realidade eram três processos. É só ler o livro da Medina.
Assim, foram três processos políticos.
Eram três processos políticos.
O senhor fez parte do primeiro processo. O grupo do
ELA.
Do ELA fez parte do...
Éramos o primeiro, sim, primeiro processo. José Manuel Lisboa e outros. E depois houve o processo de Ilídio Machado e depois do Calazans Duarte. Eram três processos. para não ir mais longe.
Na verdade, o processo 50 é o primeiro processo que resulta depois de um julgamento político.
É
mas
esse.
Antes do processo 50, houveram outras prisões?
Houve, em 1957. Houve a prisão do, por exemplo, o pai do João Lourenço, o Sequeira João Lourenço e outros que estavam no Lubito. Também foram presos. Não posso descrever isso porque desconheço, né? Mas foram presos exatamente por isso. Também pela independência. Quer dizer que a ideia, a semente estava na terra e encontrou boa terra, estava a brotar. Né? Estava na terra, estava a brotar. Levantaram-se os processos, fomos julgados, nós civis fomos julgados em tribunal militar.
Foi marcadamente um julgamento político.
Político. Político. Não havia nada, nenhum de nós era criminoso. Portanto, nosso julgamento foi mesmo porque esse grupo tentou separar Angola da mãe pátria. Esse era, de facto, o nosso objetivo. Era, de facto, o nosso objetivo, não era outro.
Todos, então, todos comungavam da mesma ideia?
A ideia principal, embora encarada de diversas maneiras, mas a ideia principal era a independência de Angola.
Portanto, eu recentemente refiro-me ao ano 2013, a família de António Marques Monteiro processou o então deputado Makuta Kondo por ter considerado muitos dos processados em 59 tê-los considerado bandidos e ladrões, palavras de Makuta Kondo, que infelizmente tenho que utilizar para bem ilustrar. Quem eram verdadeiramente os integrantes do processo? Eram todos revolucionários.
Nós todos éramos revolucionários, não havia lá criminoso nenhum. O senhor Makuta Kondo, que se diz descendente do reino do Congo, nem mais que um tribalista e separatista. Ele próprio, no movimento dele da UNITA, já parece-me que era contestado. Mas não sei, pronto, levaram para lá. É um indivíduo que eu não tenho parâmetros para medir. Mas vá, ele vai ter que provar. Porque o caso está no tribunal, nós levamos para o tribunal. Não só o filho, aquele é o segundo processo. Há um processo que nós levamos para lá. O que queria, o que Conda queria? Que nós viéssemos a público o jornal, para contestarmos a ideia dele. Nós não queremos discutir casos políticos na rua. A nossa prisão foi um caso sério. Levou a Angola ao ponto que nós chegamos hoje. E não levamos a Angola para desgraça nenhuma. Não é? Ele próprio, se hoje pode falar isso, graças às nossas prisões. Graças a aceitação que as outras gerações tiveram para combaterem nos maquis e chegarem até a independência. E convencer Portugal, os portugueses que também estavam a ser maltratados, fazerem o 25 de Abril. Não só Makuta Kondo que vem nos chamar a nós, violadores, gatunos e assassinos. Ele tem que provar qual é a mulher que nós violamos. Ou quais foram as mulheres que nós violamos. Tem que provar a quem é que nós roubamos. Tem que provar a quem é que nós matamos. Ele diz que tem provas. Tem que mostrar, mas vai mostrar no tribunal. Bom, isso é um desabafo mesmo.
Sabemos que as penas aos integrantes do processo de 50... variaram em função da gravidade da ação de cada um. Mas também parece ter havido aí alguns elementos subjetivos. Fala-se dos processos dos pretos protestantes, mestiços católicos e brancos comunistas. Isto estava claro entre vocês?
Bom, nós nunca fomos tão racistas assim. Mas a verdade, a convivência das pessoas fez os grupos. Por exemplo, Noela, não havia nenhum mestiço. Entre nós enfermeiros também não havia nenhum mestiço. Mas não era por motivos de desconfiança. Porque a convivência deu assim. A convivência deu assim. Se de facto houvesse alguns assim de confiança também tinham estado no nosso grupo. Mas nós sabemos que, afinal, o Sr. Joaquim de Figueiredo estava ligado ao Elídio Machado, que é mestiço do outro grupo. Não é? Mas os portugueses deu-lhes muito jeito fazerem esses grupos, essa separação. Para mostrar que nós éramos racistas.
Que eram diferentes, éramos diferentes, comungavam coisas outros, diferentes.
Não é nada disso. Não é nada disso. E eles a nós, racistas que éramos portugueses, deram-nos as penas mais pesadas exatamente porque no Ela e no Espalha Brasa só havia negros. Negros a contestar. A eles a dizer que queriam independência. Dizer a eles que os negros estavam fartos do escravagismo. Isso custou-lhes muito a engolir. Por isso, nos aplicaram aquelas penas que não aplicaram aos outros grupos. Os outros grupos foram muito mais atenuados. Você vê. Enquanto o velho Pascoal de Carvalho, o velho Pascoal da Costa, apanhou cerca de 12 anos de cadeia, né? E Lídio Machado apanhou 5. Isso, eu não estou a dizer isso para separar, mas é para mostrar o racismo dos portugueses. O crime era o mesmo.
Dividir? Era dividir-vos.
Pois. Eu não estou a dizer que o Elídio Machado foi favorecido. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que os portugueses é que fizeram. Tomaram isso. Para nós tinham que nos dar as penas mais pesadas. E todos com medidas de segurança de 6 meses a 3 anos, prorrogáveis, e 15 anos de perda de direitos políticos. Eu fui condenado 4 anos de prisão maior, medidas de segurança e perda de direitos políticos por 15 anos. Fiquei 10 anos. Quer dizer que as minhas medidas de segurança, para além da pena, foram prorrogadas 2 vezes.
Saí em 69.
Só saio em 69. Fui preso em 59. Segundo vontade deles, nós éramos tomados por indivíduos muito perigosos que nunca devíamos sair da cadeia. Desta análise, resultou que as penas aplicadas foram comparativamente mais brandas, isso é outro julgamento, mais brandas que as penas aplicadas no julgamento do processo anterior, que foi o nosso. Tendo-se dado por cumpridas totalmente as penas de alguns acusados. Ao dossiê, as penas do tribunal teve a consideração o cumprimento de 3 réus. Mas o que eu estava a querer ressaltar é que as penas aplicadas no primeiro julgamento, nesse, da doutora Medina a confirmar, que foram sempre mais pesadas, os irrecuperáveis. Aqui os irrecuperáveis somos nós. O diretor do campo de trabalho, Chambon, considera reclusos irrecuperáveis, o sublinhado é deles, e, por isso, não se compreende que propõe a sua liberdade condicional, muito embora com residência fixa. Os reclusos só serão soltos através de um mandato do tribunal que os condenou. Cumpre, no entanto, a Polícia Internacional e Defesa do Estado a elaboração das propostas para a prorrogação de medidas de segurança, e menciona-se como sendo especialmente perigosos os presos Higino Aires, Alves de Sousa, Sebastião Gaspar Domingos, João Lopes Teixeira, Manuel Bernardo de Sousa, José Diogo Ventura, Adão Domingos Martins, Carlos Alberto Vieira Dias, Florêncio Gamaliel Gaspar. Nós éramos tidos como os mais perigosos. Está aqui escrito, não sou eu que escrevi.
E eram os mais perigosos mesmo?
Não sei. Eu nunca fui perigoso para ninguém. Eu simplesmente queria a liberdade do meu país. Mas isso é mais uma manifestação de racismo português. Quer eles queiram ou não, a única conclusão que eu tiro. Porque não havia, nem eu, nem os meus colegas ali mencionados, tínhamos feito qualquer coisa para sofrermos mais das medidas de segurança do que das penas que nos foram aplicadas.